Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual para a apresentação dos resultados de 2025. Esse evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. To listen the audio in English, press the interpretation button at the lower right-hand side of the screen. O evento será dividido em duas partes. Na primeira parte, nosso CEO, Delano Valentim, e nosso CFO, Rafael Esperandio, apresentarão as principais entregas do trimestre. A apresentação, em português ou inglês, pode ser baixada no nosso site de relações com investidores pelo endereço www.bbseguridaderi.com.br. Na segunda parte do evento, haverá uma sessão de perguntas e respostas, quando analistas e investidores poderão solicitar esclarecimentos adicionais. Retornarei após as apresentações para passar as orientações para quem desejar fazer perguntas. Agora, passo a palavra para o Delano, que falará dos principais destaques do ano. Delano, por favor, agora é com você.
Obrigado, Felipe. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a todas as pessoas que estão conectadas, acompanhando a nossa reunião virtual, onde apresentaremos aqui o nosso desempenho de 2025. Dando início à apresentação, destaco que no ano atingimos um lucro líquido gerencial recorrente de R$ 9,1 bilhões, um recorde histórico, um resultado bastante robusto, crescendo 11,4% ano contra ano. Nosso resultado operacional, que representou quase 80% do lucro, cresceu 2,1% ano contra ano, com a sinistralidade atingindo o menor patamar da série histórica. Também tivemos contribuição relevante do resultado financeiro, que cresceu 61,3% depois de impostos. E toda essa robustez de resultados, aliada à alta capacidade de geração de caixa, nos permitiu aprovar R$ 8,7 bilhões de dividendos no ano, uma alta de 5,4% no volume de remuneração destinado aos nossos acionistas, montante equivalente a praticamente R$ 4,50 por ação referentes ao exercício de 2025. Os números na última linha foram espetaculares, apesar das mudanças regulatórias e da volatilidade que enfrentamos ao longo de 2025. No ano, implementamos melhorias significativas em nosso portfólio e abrimos novas frentes que elevam o patamar de oportunidades para crescimento futuro, à medida que iniciarmos um novo ciclo de crédito. Habilitamos o seguro prestamista para algumas linhas de crédito a micro e pequenas empresas, que anteriormente não eram elegíveis, e rapidamente habilitamos também a venda do produto para o consignado privado lançado em abril. Juntas, essas iniciativas geraram mais de R$ 0,5 bilhão em prêmios. Passamos a operar também com seguro prestamista na carteira de consórcio do BB. Em pouco tempo, tivemos cerca de 11 mil propostas, o que representa cerca de R$ 88 milhões em prêmios durante a vigência dessas apólices. Mais importante que o volume inicial de negócios é a iniciativa de embarcar produtos de seguridade em uma indústria que tem apresentado um crescimento bastante consistente nos últimos anos. E na linha de aumentar a resiliência do nosso negócio e contribuir com a saúde financeira do nosso cliente, nós alcançamos R$ 2,3 bilhões em reserva de previdência dadas como garantia de crédito. Esse é um instrumento muito importante que permite, caso algum cliente passe por uma necessidade financeira momentânea, que ele não precisa obrigatoriamente se desfazer das suas reservas de longo prazo, mas sim oferecê-las como garantia e conseguir condições muito mais vantajosas de crédito para enfrentar alguma situação momentânea. A melhoria da experiência do nosso cliente está no centro da nossa estratégia. E trago aqui alguns indicadores que apontam que estamos no caminho certo. O NPS cresceu quase 4 pontos no período e as reclamações recuaram 20%, igual o churn que reduziu 5%. Em 2026, seguiremos com o objetivo de melhorar a experiência e nos fazer presentes para nossos clientes de acordo com a sua conveniência e necessidade, para expandir, reter e rentabilizar cada vez mais a base de clientes do Banco do Brasil. Temos um roadmap de novos produtos e melhorias de jornadas que habilitam potencial significativo de faturamento ao longo do tempo, assim como fizemos no ano passado. Estamos buscando uma gestão mais integrada entre as empresas do grupo, para sermos mais eficientes em tudo que fazemos e termos uma visão única do nosso cliente e da forma de nos relacionar. Ao longo do ano, esperamos ir apresentando aqui as novidades e temos convicção de que, se implementarmos tudo o que estamos nos propondo a fazer, temos potencial de elevar ainda mais nossa capacidade de geração de valor. Finalizo aqui a minha fala e passo a palavra para o Rafael, que dará mais detalhes do resultado e de nossas projeções para 2026. Muito obrigado.
Obrigado, Delano. Bom dia a todos. Começando aqui, detalhar um pouco do nosso número, quarto trimestre e do ano de 2025. Tivemos aqui no quarto tri um lucro de R$ 2,3 bilhões, crescendo 5% em relação ao quarto tri de 2024. No ano, como Delano falou, crescimento de 11%, lucro de 9,1 bi, só não foi maior por conta daquele efeito de descasamento temporal na atualização de ativos e passivos dos planos de benefício definidos, né? Em dezembro, o IGPM deflacionou 0,01%, né? Isso acabou impactando ali o ativo. O passivo, sempre atualizado com mês de defasagem, ele acabou sendo atualizado por IGPM positivo de 0,27%, tá? Então, por isso, encerramos o ano com R$ 61 milhões. Como os senhores sabem, isso aqui, à medida que a curva estabilize ou inflexione, ele se reverte esse resultado, ele soma zero no tempo. O desempenho operacional foi muito bom, vou detalhar na próxima página, mas o principal driver aqui de crescimento, seja no trimestre, ano contra ano, no acumulado, foi o resultado financeiro. O financeiro aqui cresceu no quarto trimestre mais de 80%, ano contra ano, 61% no acumulado, se consolidando aqui com uma participação entre 20% a 25% do nosso lucro. Aqui eu detalho um pouco do lucro do ano, dos principais componentes, operacional e financeiro, um crescimento de R$ 1 bilhão. O operacional agregou aqui R$ 142 milhões de crescimento, muito puxado pelo prêmio ganho retido, aqui carrego principalmente do prestamista, carrego contábil de vendas de períodos passados, 2 a 3 anos, né? Mesma coisa aqui na corretagem. Sinistralidade, outro ponto positivo, né? Nós temos acompanhado aqui ao longo dos trimestres, a gente viu a sinistralidade sempre surpreendendo positivamente, não foi diferente no quarto tri, agregou R$ 95 milhões para o operacional. Taxa de gestão agregou R$ 38 milhões, aqui crescimento de saldo, sendo o principal driver de crescimento para a taxa de gestão. Uma parte desse crescimento aqui compensado pelo aumento de despesas, né? O financeiro aqui, quebrando ali nos principais componentes, financeiro adicionou R$ 789 milhões. Boa parte desse crescimento veio por crescimento de volume e taxa média, aqui basicamente Selic. Descasamento temporal, nós perdemos R$ 70 milhões em relação ao ano passado. E a marcação a mercado, em 2025, tivemos uma marcação positiva de R$ 18 milhões, enquanto em 2024 a marcação foi negativa em 188. Então, um crescimento muito forte, né? Quase R$ 800 milhões de crescimento de resultado financeiro. Detalhando aqui operação a operação, começando a operação de seguros, prêmio emitido R$ 3,8 bilhões, uma queda de 11% ano contra ano, 9% no acumulado. Aqui, muito sensibilizado, né? Nós temos acompanhado ao longo do ano, por conta do desempenho, principalmente das linhas vinculadas aos desembolsos de crédito. Natural, por conta da taxa Selic, é 15%. Isso gera uma dificuldade adicional para a colocação do produto, né? O produto tem, ele consome uma parte da margem de crédito do cliente, uma taxa elevada, sobra menos espaço ali para a colocação, principalmente do seguro prestamista, né? Quando a gente olha na ótica do prêmio retido, 9% de queda ano contra ano e 4% no acumulado, aqui num muito menor do que a queda no prêmio emitido, principalmente porque aqui na ótica do prêmio retido a gente minimiza um pouco o efeito do agrícola, que foi a linha que mais sofreu ao longo de 2025. Algo como 23 a 24% só desse prêmio retido na companhia. Então, no prêmio retido, acaba sentindo menos do que no prêmio emitido total. Isso fica evidente aqui quando a gente avalia linha a linha, né? Fica claro que as linhas mais dependentes de crédito acabaram tendo um ritmo de queda superior às linhas que não dependem da originação de crédito, né? Principal destaque aqui: residencial crescendo 14% no acumulado do ano, ano contra ano no quarto tri. O vira aqui, a gente olha o desempenho no acumulado, bem em linha com a deflação de 1% do IGPM. Falando sobre a qualidade desse resultado, a gente observa aqui uma ligeira piora no índice combinado, mas por um bom motivo aqui, né, boa parte vindo do aumento da comissão por conta da mudança de mix. Sinistralidade, quando a gente olha no ano contra ano, tem um leve aumento, mas ela foi excessivamente baixa no quarto tri do ano passado. Despesas, índice de despesa sobe aqui também por evento pontual, baixa de intangível por imóvel de uso, tá? A gente fez um ajuste, uma revisão na metodologia de cálculo, e isso acabou impactando aqui no quarto tri. No acumulado do ano, a gente observa um desempenho mais estável, né? Então, 30 bases só de piora no combinado, principalmente por conta do comissionamento, mesma coisa como eu disse aqui, né, no quarto tri, ano contra ano. Aqui acaba refletindo positivamente ali na BB Corretora. A sinistralidade teve um desempenho muito positivo, né? Ela cai de 23,7 para 22,5. Aqui, embora o agrícola tenha aumentado, acaba que nas demais linhas de negócio a gente teve um desempenho muito positivo, em especial as linhas de vida. Índice de despesas praticamente estável em 2025 comparado com 2024. Financeiro aqui é uma companhia que tem seus ativos, uma composição muito concentrada em pós-fixado. Então, acaba que a Selic tem um benefício direto, né, no crescimento da receita financeira, 28% ano contra ano, 40% no acumulado. Quando a gente observa aqui, se junto o aumento do prêmio ganho e o crescimento do resultado financeiro, impulsionam lucro, crescimento 2% ano contra ano, 10% no acumulado, lucro recorde da companhia, 4,9 bilhões de reais. Operação de previdência, aqui uma queda de 37% na arrecadação ano contra ano, 24% no acumulado, aqui bastante sensibilizado pela mudança na regra, incidência de IOF nos aportes acima de R$ 300 mil no segundo semestre do ano passado. A partir desse ano, esse limite sobe para R$ 600 mil. Então, algo que não era previsto, nós tivemos que nos readaptar à maneira como a gente trabalha o recurso do nosso cliente, né, dependendo do fluxo de caixa. Então, acabou que sensibilizou bastante o nosso desempenho em termos de captação. A gente observa aqui, embora uma queda substancial do índice de resgate, 160 basis points aqui, quarto triano contra ano, ainda assim a captação líquida ela foi 6 bi negativa contra 1 bi negativo no quarto tri do ano passado, principalmente porque, mesmo com a redução de resgates, não foi suficiente para compensar a desaceleração da arrecadação. No ano, o resgate subiu 50 bases, mas ainda dentro de um patamar ali relativamente baixo, mas a mesma coisa aqui, né? O fato da arrecadação ter caído com 24%, acaba que a captação líquida foi negativa em 15 bi contra 7 bi positivo no ano passado, mesmo com um índice de resgate muito parecido. Reservas crescendo 9% em 12 meses. E aí é o que explica, basicamente, todo o crescimento da receita com taxa de gestão, 5% ano contra ano. 5 bases aqui, desculpa, 0,05 ponto percentual de queda na taxa de gestão média por conta de mix, é o que a gente tem acompanhado nos últimos 2 anos. Com esse nível de taxa de juros, a aversão a risco permanece, o cliente prefere alocar boa parte do seu portfólio em renda fixa, isso implica em redução da taxa média de gestão. O mesmo se reflete aqui no desempenho acumulado do ano, crescimento de 2% na receita e aqui 0,05 pontos também de redução na taxa média. A Brasilprev foi uma companhia que teve um desempenho em termos de receita, né, desculpa, de despesa muito bem comportado. né? Então, teve uma melhora no índice de eficiência ano contra ano, de quase 1 ponto, no acumulado do ano, que, somado ao que eu mencionei no início da apresentação, né, a deflação do IGPM no ano como um todo teve um impacto muito positivo de redução na despesa financeira, né, que afetou positivamente ali o custo do nosso passivo. E, seja a melhora de eficiência, essa melhora do resultado financeiro advinda de uma queda substancial na despesa financeira, o lucro cresce 39% ano contra ano, 23% no acumulado. Na operação de capitalização, aqui uma queda de 20% na arrecadação ano contra ano, mas encerramos o ano com um crescimento de 1%, praticamente 6,8 bilhões de reais. As reservas crescendo 3% em 12 meses. Em prêmios de sorteio, crescimento de 24% ano contra ano, 20% no acumulado, 75 milhões de prêmios distribuídos em 2025. Resultado financeiro aqui, principal destaque, né? Uma companhia essencialmente que opera, né, dependente da margem financeira, então um aumento considerável aqui, 120 bases no spread, tá? 43% de crescimento no resultado financeiro ano contra ano, 11% no acumulado, com 20 bases de aumento no spread aqui no ano. Tá? Só não foi maior por conta. No início do ano, a gente começou 2025 com boa parte da operação redeada por questões de liquidez e capital. Quando a curva fechou em janeiro, isso acabou gerando um ajuste negativo. Isso acabou sensibilizando aqui o resultado financeiro de 2025, mas foi uma coisa restrita no primeiro trimestre. Se recuperou ao longo do ano, encerrou o ano crescendo aqui 11%. E é o crescimento do resultado financeiro que reflete diretamente aqui na performance de lucro. 42% de crescimento ano contra ano, 13% de crescimento no lucro acumulado, 308 milhões de reais de resultado, também recorde na história da Brasil Cap. Na operação de distribuição, aqui a corretagem cai 4% ano contra ano, aqui muito sensibilizado por conta da desaceleração na arrecadação de previdência e capitalização, né? No ano, receita sobe 3%. Aqui ainda tem um efeito forte de carrego de diferimento, né, de comissões de aquisição diferida. Isso acabou gerando crescimento de 3% no acumulado do ano, principalmente por conta desse desempenho na operação de seguros. Margem líquida aumenta 2,5 pontos ano contra ano, 2,6 pontos no acumulado. Aqui uma influência direta do resultado financeiro, beneficiado tanto pela Selic média, né, uma companhia que roda basicamente compromissada vinculada à DI, e o próprio crescimento de volume, né, isso acabou gerando um impacto bastante positivo ali na formação de resultado. Então, apesar da receita ter caído 4%, o lucro fica praticamente estável quarto tri ano contra ano e cresce 7% no acumulado. Passando aqui para a nossa prestação de contas em relação ao Guidance 2025. Então, em reservas de previdência, ficamos dentro do guidance. Em resultado operacional, também dentro do intervalo de 2,8. Ficaria praticamente dentro mesmo do intervalo anterior que nós tínhamos, né, antes de ter feito a revisão. O piso anterior era de 3%. Então, chegaria próximo até mesmo no intervalo revisado. A única linha que ficou abaixo aqui, em prêmios emitidos, né, nós tínhamos um intervalo de variação negativa de 4% a crescimento de 1%, acabamos encerrando o ano com uma queda de 8,8%, bastante sensibilizada pelo desempenho de linhas mais dependentes de crédito. Para 2026, essas são as nossas expectativas. Em termos de crescimento de reserva de previdência, nós esperamos um crescimento de 8 a 11. Em termos de resultado operacional não juros, nossa expectativa é de uma retração de 7 a uma retração de 3%, né? Bastante influenciada aqui pelo desempenho que nós esperamos de prêmios emitidos, uma queda de 3 a crescimento de 2%. Essa talvez seja o indicador aqui que nós temos maior nível de incerteza associado a esse desempenho ao longo do ano. Nós temos uma expectativa bastante positiva em termos de prêmio, mas ainda é muito prematuro, porque boa parte dessa expectativa de crescimento, de recuperação, ela vem justamente das linhas que dependem de crédito. E para que isso se materialize, a gente precisa observar uma redução considerável ali no prêmio de risco na curva de juros. Ah, então, ainda muito cedo para afirmar, a gente pretende adotar uma postura mais cautelosa agora no início do ano. E à medida que nós tenhamos mais informações ao longo do decorrer de 2026, a gente pode eventualmente calibrar melhor esse intervalo para que ele reflita melhor a nossa realidade. Bom, com isso eu encerro aqui a apresentação e me junto agora ao Delano e Felipe para a sessão de perguntas e respostas.
Olá, voltamos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Quem desejar enviar uma pergunta por escrito, basta clicar no botão Q&A na parte inferior da tela. Também liberaremos algumas perguntas de analistas por áudio, e para isso, basta clicar no botão Raise Hand e entrar numa fila. Quando autorizado, é só liberar o microfone e seguir com a sua pergunta. Tentaremos responder todas as perguntas enviadas por escrito aqui no ao vivo. No entanto, se por conta do tempo disponível aqui para a reunião a gente não conseguir responder a todas, nós enviaremos essa resposta por e-mail logo depois. Agora sim, começando a nossa lista de perguntas aqui enviadas na fila. A primeira pergunta ela é do Thiago Binsfeld, do Goldman Sachs. Tiago, muito bom dia. Pode, por favor, liberar seu microfone e fazer sua pergunta.
Oi, bom dia, Felipe, Rafael Delano. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria fazer duas. Primeira do Guidance, explorar essa ideia que o Rafael fechou ali na apresentação dele, sobre o Guidance de prêmios ser um pouco conservador. Se você pudesse discutir um pouco mais em quais linhas você acha que ele é mais conservador, discutir também a expectativa por produto, preço da mista, vida, agrícola e também os outros componentes do rural. Se puder qualificar um pouquinho mais, de onde vem o crescimento. E onde você acha que tem os principais riscos positivos, nas expectativas de vocês? E a minha segunda pergunta, eu sei que vocês não dão guidance para o resultado financeiro, mas se vocês pudessem falar um pouquinho da expectativa para 2026, qual que é a queda de Selic média que vocês estão trabalhando, relembrar a sensibilidade em relação à Selic, e também ajudar a colocar o resultado de 2025 em bases comparáveis, né, conciliar os efeitos de descasamento de inflação, MTM. Só para a gente entender qual que é a expectativa de vocês para o resultado financeiro nesse ano. Obrigado.
Bom, Thiago, obrigado pela pergunta. Vou começar respondendo aqui a primeira, na ordem. Com relação ao guidance de prêmios, ali, vamos recapitular, né? Algo como 70% do prêmio emitido hoje, ele de alguma forma tem vinculação com a originação de crédito, né? Então, quando a gente avalia o orçamento que foi definido, né, junto ao banco, ainda no final de 2025, nós traçamos ali uma ambição de crescimento nessas linhas bastante relevante, né, um crescimento bastante substancial. Mas boa parte dessa ambição ela está ali suportada por uma premissa de redução de taxa de juros. Ali eu não estou nem falando da Selic spot, eu estou falando mais de futuro, né? Tá, na estrutura a termos de taxa de juros, a gente espera uma redução desse prêmio de risco, principalmente ali nos velhos 5 e 10 anos, para que isso gere uma reprecificação ali no crédito e que o prestamista consiga penetrar, principalmente o prestamista aqui, eu tô dizendo, né, para a pessoa física, tenha mais espaço na penetração na modalidade que a gente chama slip, né, que é ali na originação do crédito. E é natural, né, com uma política monetária mais restritiva, acaba que sobra menos espaço para o prestamista ser embarcado na parcela do crédito. Ele acaba entrando por fora da operação e isso acaba gerando ali um cancelamento maior, né? Então a gente acaba tendo que emitir muito mais prêmio para ter um prêmio líquido comparável àquele quando a gente tinha uma participação maior do prestamista slip na composição do prêmio total, né? Então, uma redução na taxa de juros favorece a colocação do prestamista embutido na parcela, que isso por si só gera uma recorrência maior, uma estabilidade maior na emissão de prêmios. Para o rural, algo parecido. A gente espera uma recuperação também do agrícola, né? Dado todo o movimento que foi feito de renegociação, que vocês têm acompanhado. A gente tem uma expectativa melhor também para a agrícola de crescimento. Por outro lado, ali nas linhas de penhor e de vida produtor rural, ali seja por efeito base ou seja por ainda um ambiente de juros elevado que gera ali também menos vamos chamar assim, disposição para o produtor rural em fazer novos investimentos, e a linha de penhor rural é diretamente sensibilizada para isso. Ali nessas duas em específico, a gente espera uma queda ano contra ano, tá? Então, em resumo, a gente está bastante otimista com prestamista, bastante otimista com agrícola, talvez ali em vida produtor rural e penhor rural uma variação negativa ano contra ano. Vida, a gente trabalha ali com uma expectativa meio que flat, um crescimento mais alinhado à inflação. E a residencial e empresarial são linhas menos penetradas, essa a gente espera crescer até mesmo acima do intervalo do guidance, tá? Então, essa é mais ou menos a nossa ambição para 2026, mas como ainda a gente está muito no início do ano, muito prematuro ainda para tentar antecipar esse movimento que deve acontecer na curva de juros, a gente pretende ter aqui ter uma postura mais cautelosa nesse início de janeiro. E à medida que a gente tenha mais informações, à medida que a gente observe uma redução dessa volatilidade, uma maior estabilidade na curva após redução, e como que isso vai se refletir no comportamento do crédito, a gente pode calibrar esse intervalo do guidance ao longo do ano, tá? Então, em resumo, prêmio é isso, são várias partes móveis aqui, a gente tenta chegar ali num intervalo ali meio que ideal para trazer uma boa orientação agora nesse início de ano para o mercado projetar o resultado para 2026, mas não é uma tarefa fácil, a gente já sabia, é um ano de volatilidade, a gente tem cenário eleitoral no segundo semestre, então é natural, acontece essa volatilidade todo ano, então a gente pretendeu aqui adotar uma postura mais cautelosa nesse início e refinar ao longo do ano, tá? Falando de financeiro, o que a gente trabalhou aqui de premissa no orçamento não é muito diferente daquilo que o mercado está projetando, tá? Então, em termos de Selic média, a gente prevê uma redução ali em torno de 1 ponto percentual nesse ano e é muito próximo daquilo que a curva também está precificando, tá? Então, a sensibilidade ainda continua a mesma, que a gente já vem há algum tempo sinalizando para o mercado. Cada ponto de Selic aqui para baixo ou para cima tem um impacto de 100 milhões no lucro também para baixo ou para cima, tá? É bastante simétrico esse efeito, é bem direto. Quando a gente fala de inflação, aqui a gente tem um componente importante, tá? Para detalhar. Até para a composição ali de ativo e passivo e a influência que isso tem na composição do resultado financeiro da companhia como um todo, né? Lembrando, isso é bem restrito ali ao plano de benefício definido na Brasilprev. O IGPM hoje a gente tem uma sensibilidade de cada ponto acima, né, do que foi no ano anterior. A gente tinha um impacto aqui de 12 milhões a menos de resultado para a BB Seguridade, tá? O IPCA, aqui a gente trabalha com uma expectativa de cada ponto de aumento no IPCA em torno de 30 milhões. Aqui a gente, para IGPM, trabalha com, olhando Focus também, sem muita ciência por trás, né? O IGPM ele deve subir uns 5 pontos e o IPCA cair em torno de 30 bases, tá? Então, ambos os efeitos têm negativo, né? Cada ponto que o IGPM fica acima do ano anterior, 12 milhões negativo. E aqui o IPCA, a cada ponto que ele vem abaixo do ano anterior, 30 milhões negativo. Tá? Então, esse seria, ali, a grosso modo, as sensibilidades. Para compor isso aí na projeção de vocês, dois pontos que eu ressalto aqui. Ali na apresentação a gente sinalizou, tivemos 18 milhões positivos de marcação a mercado, aí fica a critério de cada um projetar o que deve ser marcação ao mercado em 2026, né? A gente assume zero sempre, a gente adota uma postura bastante conservadora para orçamento. E lembrando também outros pontos que eu destaquei na apresentação, a gente teve 61 milhões de casamento temporal, né? Então, normalmente nós aqui, como trabalhamos em orçamento, a gente assume a reversão desse descasamento, seja ele positivo ou negativo, dentro do exercício corrente, porque ali, quem já vem acompanhando a companhia ao longo dos anos, sabe que esse efeito ele soma zero no tempo, é uma questão puramente ali de descasamento temporal, só na atualização desses indexadores, tá? Então, essas seriam ali as principais variáveis que a gente leva em consideração na projeção de resultado financeiro.
Bom, obrigado, Rafael, pelas respostas. Se eu pudesse só fazer um follow-up na sua primeira resposta, um eventual processo de revisão de guidance, como que seria tomada essa decisão ao longo do ano? Porque eu entendo que tem alguma sazonalidade no agrícola, especialmente que o segundo semestre é mais forte. Se isso poderia ser uma decisão mais tomada ao final do ano, ou se eventualmente, se, digamos, o prestamista começar o ano mais forte, vocês poderiam até antecipar essa decisão. Enfim, só entender como é que vocês pensam sobre a distribuição, do crescimento do guidance ao longo do ano.
Tiago, hoje eu diria que nós estamos mais sensíveis a qualquer tipo de revisão de guidance no desempenho que a gente vai observar no prestamista, até mais do que no agrícola, tá? O agrícola é uma linha importante, sem dúvida, mas boa parte desse risco é cedido em resseguro, né? Hoje a gente deve ceder em torno de 3/4 desse risco para resseguro. Então, gera uma certa volatilidade ali no, no, na primeira linha, mas para a formação do resultado final. Não é tão sensível assim como é o prestamista, né? Então, eu diria que hoje a gente está monitorando mais de perto até mesmo o desempenho do prestamista do que o agrícola.
Tá bom. Obrigado, Rafael.
Obrigado pela pergunta, Thiago. A gente tem uma outra pergunta aqui, a próxima da Maria Luísa Guedes, do Banco Safra. Maria Luísa, por favor, pode abrir o seu microfone e fazer sua pergunta.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Delano, Esperênio, Felipe. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu ainda queria abordar um pouco com relação ao guidance. Como o Esperênio já comentou, a gente tem aqui alguns pontos de incerteza, mas só para a gente conseguir pelo menos acessar aqui as probabilidades das pontas extremas. Então, eu sei que tem um componente de prêmio como mais incerto, mas eu queria entender também como é que sinistralidade entra nas estimativas de vocês. Então, queria entender se tem algum componente aqui de conservadorismo com relação à sinistralidade, e quão conservador seria em cada um dos cenários. Então, na ponta baixa e na ponta alta, o que é que vocês estão pensando para a sinistralidade? Se no cenário mais otimista, que é ali o operacional caindo 3%, existe alguma expectativa de sinistralidade flat ainda, ou se de fato em todos os cenários vocês esperam uma normalização dado o patamar atual? Obrigada.
Bom, Maria Luísa, obrigado pela pergunta. Falando de sinistralidade aqui também, tem um componente ainda de incerteza também bastante relevante, né? Ainda muito cedo para tentar antecipar impacto de clima, né? Então, hoje, dentro do intervalo que nós trouxemos de resultado operacional ali no Guinness, a gente assume uma piora de sinistralidade em relação a 2025. Então, quando a gente avalia início do ano, né, os dados que nós temos até final de janeiro, essa piora tem se materializado em termos de frequência e severidade? Não, tá? Então, tanto frequência como severidade, por enquanto, abaixo daquela que a gente observou em janeiro. Variável de certeza aqui, e tem uma certa relação, né, talvez mesmo você mencionou a questão do prêmio emitido, né, no cálculo do índice de sinistralidade, a gente tem um componente no denominador de prêmio ganho. Né? Então, acaba que, apesar da frequência e a severidade estarem menor do que a gente observou em 2025, a gente ainda tem uma certa incerteza de como vai se comportar o prêmio ganho. Tá? Se o prêmio ganho se comportar em linha com o esperado, a gente deve observar, pode até observar, uma sinistralidade flat ou a redução em relação a 2025, né, ao longo de 2026, o que geraria até um certo upside para o guidance de operacional. Tá? Mas, por enquanto, ainda é cedo, a gente preferiu adotar uma postura mais cautelosa agora no início do ano, porque clima é uma variável muito difícil da gente antecipar. Tá?
Perfeito. E aí, só para a gente tentar entender aqui, então, é só um follow-up, esse cenário de sinistralidade flat, então, traria um upside para qualquer um dos ranges do guidance. E quando a gente pensa aqui numa piora, óbvio, é incerto, mas faz sentido pensar, sei lá, numa piora de 200 basis points, que seria uma convergência gradual para a média histórica?
Pode ter um upside para o guidance de resultado operacional, tá? Mas só reforçando, não necessariamente só o comportamento de aviso de sinistro de frequência e sinistralidade, mas a gente precisa também observar um comportamento positivo no prêmio ganho, tá? Então, hoje a principal variável que a gente já está observando é que severidade e frequência abaixo do esperado. Mas, primeiro, a gente precisa um pouco mais de tempo para ver a que nível isso se estabilize e que nível de prêmio ganho a gente vai demonstrar ao longo de 2026.
Perfeito, obrigada.
Próxima pergunta, ela vem do Arnon Shirazi, do Citi. Bom dia, Arnon. Por favor, pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta.
Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Minha dúvida também é em relação ao guidance, tá? Ficou super claro aí a questão do crescimento de prêmios para 2026, agora também com a resposta em relação à pergunta da Maria em relação à sinistralidade. Mas aí ainda a gente vê no resultado operacional, né, uma queda de menos 7 a menos 3%. Esperado para 2026. Eu queria meio que entender de onde está vindo essa queda, tá? Eu entendo que a questão do prêmio que seja emitido esse ano vai pesar mais para os próximos anos, pelo reconhecimento desse prêmio. Então, para entender se essa queda está vindo de um top line menor, vindo das originações de 2025, entendo que a sinistralidade teve um papel, tem um papel importante ali, como foi explorado agora. Mas o que mais está contemplado aí nessa menor expectativa de resultado operacional? Vem de despesa administrativa ou tem algum outro fator aí que também não estamos discutindo aqui? Obrigado.
Bom, Arnon, obrigado pela pergunta. Com relação a essa variação negativa, você abordou muito bem aqui quando você estava elaborando a sua questão, tá? Tem um componente relevante dessa queda de operacional que advém do desempenho, né, daquela variação negativa que nós mostramos durante a apresentação, a queda de 8%, quase 9% no prêmio emitido de 2025. Então, isso acaba gerando menos carrego de prêmio ganho para 26, ali, afetando a seguradora, mas também afeta a corretora, né? Também pela geração de receita de comissões, né? Tem um componente ali que ainda é bastante relevante de comissões a apropriar, né? Continuam sendo apropriados no resultado, decorrente de vendas passadas, mas essa desaceleração que aconteceu em 2025, ela acabou consumindo um pouco, vou chamar aqui, desse colchão de prêmio não ganho e dessas comissões a apropriar. E agora, em 2026, a gente fica mais dependente, né, para geração de resultado operacional das vendas no exercício corrente. E aí a gente tem uma variabilidade, não entra muito no detalhe aqui, porque são infinitas possibilidades, mas se eu tenho uma originação mais concentrada no prestamista, eu gero menos resultado agora no exercício corrente, então eu vou contribuir menos com o operacional de 2026 e eu gero mais resultado de períodos futuros. Se o prestamista vier abaixo do esperado e a gente conseguir maior contribuição, seja do vida, residencial, empresarial, até mesmo dos produtos de rural, que são produtos mais curtos, a gente consegue gerar mais resultado em 26 e menos resultado para 2027. Então, quando você trabalha nessa composição de prêmios emitidos, isso tem uma influência direta aí nessa range de resultado operacional. Soma-se a isso a questão de sinistralidade, como eu mencionei na resposta anterior. A gente extrapolou aqui uma sinistralidade mais alta. Projetou ali dentro do resultado operacional essa sinistralidade mais alta, em especial ali no segmento rural, e fizemos um estresse ali em uma ou outra linha de negócio, tá? Então, isso também acaba sensibilizando o resultado operacional e trazendo essa variação em relação a 2025 para o território negativo, tá? Então, eu diria, hoje são essas as principais variáveis, né? Sinistralidade mais alta e ali no prêmio ganho, o que a gente está trazendo de arrasto do desempenho de 2025 e como a gente trabalha na composição de emissão de prêmios em 2026, se eu trago mais resultado para o período presente ou se eu deixo mais resultado para o período futuro, tá? Então, isso é o que está compondo aquela range de resultado operacional.
Tá ótimo, super claro. Obrigado.
Obrigado, Arnon. A próxima pergunta ela é do Caio da Prato, do UBS. Caio, por favor, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe Sperendio, Delano. Eu queria também, acho um pouco relacionado aqui ao Guidance, Sperendio acabou de mencionar um pouco sobre os efeitos da Brasil Seg, né? Tanto que também tem efeito na corretora, mas eu queria explorar um pouco mais os efeitos que vêm da Brasil Prev também, tá? A gente viu uma queda relevante das contribuições, né, ao longo do fim do ano de 2025 por conta dos efeitos do IOF. Mas não foi o ano cheio ainda, né? Então eu queria entender quais efeitos que isso aqui pode trazer para a receita de corretagem de vocês, pensando em 2026. Qual que é o cenário que vocês estão contemplando aí no guidance de queda de contribuição ao longo de 26? E como é que vocês estão vendo esse cenário, daqui para frente? Que ações que vocês têm tomado? Se existe algum tipo de campanha? A gente viu alguns players oferecendo cashback de IOF, por exemplo. Para tentar mitigar um pouco desses efeitos. Então, se puderem dividir um pouco mais como é que está a estratégia da companhia para esse começo do ano, se a gente pode começar a ver algum tipo de recuperação, e a expectativa, para o ano cheio também. Obrigado.
Bom, Caio, obrigado pela pergunta. Em termos de premissa ali por trás do crescimento de reservas, né? A gente tem ali uma expectativa de crescimento na arrecadação, tá? E ali no piso a gente assume até uma queda em relação a 2025. Nosso entendimento é que 2025 foi um ano bastante estressado, né? A questão da incidência de IOF era algo que nós não estávamos preparados, né? Foi uma surpresa ao longo de 2025. E nós tivemos que revisar a maneira como nós captamos recurso de previdência. Tá? Então, ao longo do segundo semestre de 2025, né, a área comercial aqui da Seguridade, junto com as áreas comerciais de clientes do banco, fizeram uma revisão, né, bastante profunda no modelo de captação de previdência e desenharam uma estratégia de captação ao longo de 2026. Uma vez que agora já é sabido que a gente tem assim a incidência de IOF nos aportes acima de R$ 600 mil. Então a gente inicia o ano 2026 já preparado para esse novo ambiente. Por isso que nosso entendimento é que 26 em termos de arrecadação ele deveria ser um ano melhor do que nós tivemos em 2025, tá? Então essa é assim, uma visão mais geral. Paralelo a isso, a gente também trabalha, né, com uma melhora até do índice de resgate. A gente observou isso acontecendo ao longo no final de 2025. A gente trabalha com uma melhora do índice de portabilidade também. A gente observou uma melhora substancial desse índice ao longo do quarto trimestre, né, e é o mesmo padrão de comportamento que tem se observado no início já de 2026. Então, hoje a nossa cabeça para a Previdência ela está mais otimista do que a gente estava em 2025, que foi um ano de muitas incertezas, né? De diversos impactos, surpresas que a gente acabou tendo que se reinventar, né? Ao longo do segundo semestre de 2025, mas a gente inicia 2026 já bem mais preparado.
Tá legal, tá claro. E só se eu puder fazer um follow-up, do ponto de vista da taxa de gestão, a gente continua vendo algum ritmo de queda, né? Só queria entender o que dá para esperar para 2026 e quão perto a gente está, talvez, de um nível mais normalizado, vai, de taxa de gestão, dado que a gente já teve algum shift aí dos seus produtos de previdência.
Assim, se o cenário que nós projetamos se materializar, qual que é o cenário que nós projetamos, né? De uma redução sustentável da taxa de juros, uma redução no prêmio de risco na estrutura a termo, isso por si só, né, ele deve reduzir um pouco a aversão a risco por parte do cliente, tá? Então, esse cenário se materializando, a gente deve ter um pouco mais de oportunidades para rever a alocação, né, assim como nós fizemos lá em 2021, 2022, rever a alocação de recursos dos nossos clientes e agregar um pouco mais de risco, aumentando a exposição à bolsa, aumentando a exposição a riscos de crédito, tá? Então, se esse movimento se materializar, a gente deve observar uma desaceleração nessa queda da taxa de gestão, tá? Mas hoje, com as informações que a gente tem disponíveis, assumindo que esse ano é um ano de volatilidade, mais uma vez, né? Não deve ser, não é um ano comum. Então, nós estamos com esse cenário na cabeça, mas assumindo que boa parte desse benefício a gente vai se apropriar de 27 em diante, tá? Então, por enquanto, por conta dessa volatilidade, a gente sabe que o nosso cliente é muito avesso a risco, né? Sabe que principalmente na renda fixa o cliente não tolera a volatilidade, taxa de retorno, então a gente prefere adotar uma postura um pouco mais conservadora em 26 e revendo essa alocação de forma bastante cautelosa ao longo desse ano para se apropriar dos benefícios nos exercícios seguintes, tá? Por enquanto é isso que nós temos em mente.
Tá legal, super claro. Obrigado.
Obrigado, Caio. A próxima pergunta, ela é do Marcelo Mizrahi, do Bradesco BI. Bom dia, Marcelo. Por favor, pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta.
Tudo bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade. Queria perguntar duas coisas, né? A primeira, sobre a dinâmica da sinistralidade, né? Vocês disseram e a gente viu em várias linhas, sinceridade com uma dinâmica melhor, né? Seja no vida, seja no agro. Enfim, queria saber se vocês. Entendi que assim, existe um risco, talvez, do Guinness ter um upside aqui na sinistralidade, então embutido já está uma piora. Queria saber da sinistralidade que veio no quarto tri, qual o produto parece que está com. Parece uma dinâmica mais recorrente, né? Se é mais vida, se é, enfim, qual outro. E a outra pergunta é a seguinte: a gente pega o número, né? O Guinness, né? Coloca nos nossos números para 2026, a gente tem uma indicação de que você pode ter uma queda de lucro em 2027, né? Faz sentido isso para vocês ou é muito cedo para falar isso, né? Até tem, né, queria saber assim, se já dá para ter visibilidade com isso, ou ver se vocês estão oferecendo produtos novos, né? Acho que até no agro tem uma história de produtos novos ali para penetrar no CPR. Então, eu queria saber se, sei lá, o cenário base é ter uma queda de lucro em 27 ou vocês acham que dá para ter um crescimento com os produtos novos?
Bom, Jair, obrigado pela pergunta. Falando de sinistralidade, a gente, como eu mencionei no início, a gente trabalha com uma postura um pouco mais cautelosa agora nesse início de ano, principalmente nos produtos de rural. A gente tem hoje, né, um impacto de Laninha, que ao longo do segundo semestre, a predominância, pelo menos hoje que as previsões de clima indicam, uma predominância de neutralidade e ali talvez migrando para El Niño. Então, não temos hoje, por enquanto, nenhum indicativo de algum agravo de clima que nos leve a a ter uma sinistralidade muito maior do que a do ano passado, mas a gente não descarta que ela pode ser marginalmente maior. Quando a gente vai ter uma visibilidade melhor sobre isso, talvez no final do primeiro semestre, tá? Mas por enquanto a gente pretende adotar essa postura um pouco mais cautelosa, de colocar isso na conta para não gerar qualquer tipo de surpresa. Nas demais linhas, a gente não tem uma expectativa de variação muito grande ali. Talvez o Vida está com uma sinistralidade um pouco mais baixa do que a gente observa normalmente, mas nada muito sensível, nada que nos preocupe, tá? As demais linhas elas estão bem comportadas, a gente espera um bom comportamento ao longo de 26. A principal a variável de certeza aqui, eu diria ali nos produtos de rural, em especial ali no seguro agrícola, tá? Bom, para 2027, com a sua segunda questão, de que ainda é muito cedo para falar, e o desempenho de 27 ele vai acabar dependendo muito do desempenho de 2026, não só ali na parte de crescimento de prêmios, mas como eu mencionei anteriormente, na própria composição desses prêmios, né? Então, se eu tiver, por mais que eu tenha crescimento, se esse crescimento ele for muito concentrado em produtos de curto prazo, acaba que 27 ali a gente vai ter que avaliar com cuidado o cenário, né, ali das linhas endereçáveis e comportamento para ver o quanto de resultado eu vou gerar em 2027. Agora, se esse crescimento já vier, por exemplo, muito carregado em prestamista em 2026, a gente começa 2027 já com uma visão muito mais positiva, que isso vai gerar um carrego bastante relevante, seja de prêmio ganho ou de comissões a apropriar em 2027, tá? Então, ainda é bastante prematuro para fazer qualquer avaliação desse tipo. E soma-se a isso a própria a questão financeira, né? Se de fato esse cenário se materializar de fechamento da estrutura a termo, redução desse prêmio de risco, a gente deve observar as linhas de crédito acelerando mais. Aí talvez um desempenho um pouco mais neutro em 27 e mais forte para 28, tá? Até porque o financeiro, como vocês conhecem bem, o impacto de uma redução de juros, ele é meio que imediato no resultado, tá? E ao longo de 26 a gente está trabalhando com essa expectativa de redução mais gradual. Se ela for mais forte, ela vai pesar no financeiro de 27, mas vai gerar um resultado de mais qualidade operacional mais para frente, mas isso vai acabar carregando mais 28, talvez 29, tá? E menos 27. Então, são diversas partes móveis e ainda a gente tem muita incerteza associada a todas elas, por isso que é difícil a gente projetar 2027 ainda, tá?
Só complementando em relação à questão do OVPR na CPR, nós estamos trabalhando firme nisso. Hoje, a CPR ela representa cerca de 8% da nossa carteira de crédito rural ampliada. Então, temos uma oportunidade muito grande aí. Estamos trabalhando para colocar isso na rua. Temos aí uma expectativa, não só com o OVPR, mas com todos os lançamentos de produtos e serviços que estão planejados para 2026. Algo aí em torno de 1 bilhão de incremento de prêmios emitidos, não nesse ano, mas ao longo do tempo, e é sim aí uma das novidades que a gente quer explorar aí durante o ano.
Tá legal, obrigado pessoal pela oportunidade.
Próxima pergunta do Antônio Ruette, do Bank of America. Bom dia, Antônio. Por favor, pode seguir com a sua pergunta?
Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado aqui pelo tempo de vocês. Eu vou seguir nessa linha de produto, né? Se vocês puderem explorar um pouco aqui do consignado privado, a gente vê o Banco do Brasil com volumes bastante grandes de originação. Se puderem explorar um pouco como é que é o processo de venda aqui, vocês já estão vendendo, estão vendendo, como que funciona a plataforma, por dentro, por fora do banco, seria ótimo. E dando sequência a essa também, para outros produtos, né? Então vocês mencionaram um roadmap para o seu portfólio durante a apresentação. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes nisso, seria ótimo. Muito obrigado.
Obrigado você, Antônio, pela pergunta, pela oportunidade. Já mencionei aqui o OVPR na CPR, falando sobre o o consignado privado é por dentro. Nós conseguimos aí em 2025 rapidamente desenvolver essa solução para poder explorar essa oportunidade que nós tínhamos. Para 26 nós temos aí uma expectativa bastante grande de continuar operando. Como o Rafael mencionou, o desembolso do crédito ele está muito atrelado à questão do ciclo de juros. Então a gente depende aí de como vão ficar as taxas para a gente aumentar o desembolso e, naturalmente, a colocação de seguros. Mas nós temos outras linhas aí, quando nós falamos do nosso roadmap para 2026, nós temos outras linhas que a gente vai explorar. No rural tem alguns segmentos que a gente ainda não explorou, tem áreas não financiadas que a gente tá colocando. Na parte de prestamista também, nós temos uma carteira muito grande de comércio exterior que hoje a gente não explora. Nós temos alguns segmentos dentro da PJ, como a gente mostrou, como eu mostrei recentemente aqui na apresentação de 2025, que nós tivemos aí no Pronamp, em outras linhas que nós ainda não explorávamos em 2025, porque não eram públicos elegíveis. Agora nós estamos explorando e vem outras novidades por aí. Tanto na parte de danos também, a gente tem trabalhado não só para uma maior penetração em segmentos que hoje a gente acredita que tem um espaço para a gente incrementar os negócios, mas temos trabalhado muito também na revisão das nossas jornadas, como que a gente pode facilitar não só o dia a dia da rede das agências do Banco do Brasil, mas também no digital, como que a gente pode favorecer essa jornada para que o próprio cliente possa se servir. E aí eu estou falando em todos os ramos, todas as empresas. Como que nós podemos favorecer isso? À medida que o ano for transcorrendo, as novidades forem sendo entregues, a gente vai relatar para vocês aqui não só o que nós já experimentamos, como a expectativa de futuro para 2026 e também para os próximos anos.
Muito obrigado.
Obrigado, Antônio. Próxima pergunta do Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Nishio, bom dia. Pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta, por favor.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom dia, Delano, Esperendio e Felipe. Tenho duas perguntas. A primeira em relação à sensibilidade ao ciclo, né, que vocês falaram, prestamista principalmente. Se vocês puderem dar uma quantificar para a gente, porque provavelmente não é linear, né? Para cada meio pontos percentuais, não deve ter o mesmo impacto na originação de novos seguros, né? Se você pudesse falar um pouquinho de qual o nível melhor, vamos dizer assim, a partir de que nível da Selic vocês esperam um crescimento maior aí de prêmios? E a minha segunda pergunta é em relação à Previdência, né, que vocês tiveram uma queda aí no quarto tri, talvez até maior do que o resto do ano e defasada. Queria saber assim, das iniciativas que vocês estão implementando aí para 2026, se vocês já pretendem colher o fruto agora, no começo do ano, ou essa vai ser vamos dizer, uma jornada mais para o final do ano, como é de praxe. Muito obrigado.
Bom, Nishio, obrigado pela pergunta. Em relação ao prestamista, assim, tem algumas. Eu vou tentar dar alguns números, né, para ver se eu consigo responder a sua pergunta de forma satisfatória. A Selic a 15, hoje, ela reduziu ali de forma considerável a penetração na carteira. Natural, como mencionei ali anteriormente, acaba que com a taxa mais alta, você diminui um pouco a velocidade da originação, da renovação, né, renegociação de operações, isso por si só, né, com uma taxa mais elevada, sobra menos espaço ali dentro da parcela do crédito para incorporar o seguro. Então, a gente teve uma redução hoje da ordem de 4 a 5 pontos percentuais, durante esse último ciclo de alta da Selic, que elevou a taxa para 15%, tá? Então, a expectativa é de retomada, à medida que a taxa de médio e longo prazo ela se reduza, que o banco incorpore isso na precificação, e aí, quando isso acontecer, a gente acaba tendo mais espaço para a colocação do seguro prestamista embutido na originação do crédito, que é o produto mais recorrente, mais sustentável, tá? O que a gente está vivendo aqui, né, nesse momento, ele não é muito diferente ali, né, do que já aconteceu no passado, né? Então, é natural, a taxa sobe, há uma desaceleração ali no, na originação e penetração. A gente tem ali um espaço menor na penetração do seguro prestamista na pessoa física. A mesma coisa na pessoa jurídica, só que pessoa jurídica ele acaba sentindo de forma mais rápida, porque é um portfólio mais curto. A gente está falando ali essencialmente na linha de capital de giro, tá? Então, também essa redução ali no saldo, a gente observou ali um volume muito expressivo de cancelamento da operação de seguro prestamista, que acabou aqui em 26, como o Delano mencionou. A gente conseguiu compensar isso de alguma forma, abrindo novas linhas, né? Já que o movimento estava dado, quando a gente ampliou o portfólio endereçável nas linhas de Pronampe, EPA, QFGI, consignado privado, isso acabou compensando de alguma forma essa desaceleração, tá? Mas é bastante difícil criar uma sensibilidade à taxa, porque a gente tem são várias variáveis que impactam isso, né? Seja a composição em pessoa física, pessoa jurídica, prazo, a taxa, né? São diversas variáveis. Quanto menor a taxa, obviamente melhor, tá? Os anos que nós tivemos o melhor desempenho de prestamista foram claramente ali quando a Selic estava na ordem de um dígito médio, né? Então, se isso voltar a se repetir, a gente vai ter um desempenho bastante forte, especialmente agora que o nosso portfólio endereçável aumentou, tá?
Só complementando, Eduardo, em relação à Previdência, o Rafael tinha mencionado anteriormente e a gente trabalhou, nós trabalhamos muito forte aí no último trimestre para desenhar a estratégia para 2026, para, na verdade, antecipar 2026. 2026 para a gente começou no início de dezembro do ano passado, uma estratégia muito forte aí para ocupar o espaço que está limitado aí pelo IOF de R$ 600.000 por CPF para o próximo ano. A resposta foi muito boa, tem sido muito boa. Nós também estamos com promoções para poder atrair mais clientes e a ideia é diversificar essa carteira de clientes e trabalhar muito mais na recorrência do que nos aportes esporádicos, e isso tem também se mostrado uma estratégia acertada e acredito que nós teremos um melhor desempenho agora durante 2026.
Perfeito, muito obrigado. Vocês acham que para 26 a gente vai ter uma captação líquida positiva, ou pelo menos perto de zero ali, revertendo essa tendência de captação líquida negativa? Obrigado.
Estamos trabalhando para isso, mas é muito cedo ainda, Eduardo, para a gente ter uma convicção de que nós vamos alcançar esse patamar. Estamos trabalhando forte nisso.
Muito obrigado.
Obrigado, Nishio. Próxima pergunta é do Carlos Gomes, do HSBC. Hi, Carlos, good morning. You can unmute now and make your question, please. We're going to answer in Portuguese, okay? But you have the translation to into English.
Thank you so much, and thank you for taking the question in English. So two very brief questions. The first one is about the the Previdência contributions, the pension contribution. And obviously there is a reduction not only for you but for the system as a whole. Do you see any sensitivity on the part of the authorities to review the taxation of these contributions and perhaps lower them in the future, or for the time being, you do not expect any further changes? And the second, going back to the sensitivity to rates, if I got my numbers correctly, you expect sensitivity of 2 million for every 100 basis points in IGPM and 30 million for every 100 basis points in IPCA, but you only expect about 30% basis points decline, if I understand correctly, in IPCA. So the total impact is something like 12 million. Did I understand that correctly? Thank you so much.
Obrigado, Carlos, pela pergunta. Vou começar aqui, o Rafael pode complementar. Em relação à mudança da tributação, nós não temos nenhuma expectativa no nosso radar de uma mudança na legislação. Estamos trabalhando com a legislação que está em vigor e qualquer novidade a gente espera estar preparado, mas não temos nenhuma expectativa de uma mudança na legislação que foi aprovada no ano passado.
Bom, Carlos, com relação à sensibilidade, como você perguntou, só para ficar claro, o impacto de GPM é de 12 milhões, tá? Para cada ponto que ele fica acima do GPM do ano anterior. Então, se não falha a memória aqui, o GPM foi negativo algo como 1% em 2025. Se a gente olhar hoje, consenso de mercado divulgado pelo Banco Central, espera um GPM em torno de 4. Então, você pode assumir aqui de 5 pontos de aumento de GPM nessa sensibilidade de 12 milhões negativo para cada ponto. O IPCA, nós temos uma sensibilidade aqui hoje, algo como 30 milhões negativo para cada ponto que o IPCA se reduz. Tá? É bom levar isso em consideração. E hoje também o que eu estou trazendo aqui é um dado público. O que está na projeção de mercado divulgado no boletim Focus, algo como 30 bases de redução do índice, tá?
Então, o efeito final são 30 pontos básicos, seria como 9 do IPCA, 60 do IGPM, total efeito de 70 milhões.
É razoável.
Obrigado.
Thank you, Carlos. Próxima pergunta do William Barranjard, do Itaú BBA. Obrigado pela pergunta, William. Pode abrir seu microfone, por favor.
Bom dia, obrigado pela apresentação, pessoal. Queria voltar aqui num ponto que o Rafael falou na primeira pergunta, né? Rafael, você mencionou que o agrícola deveria melhorar em 26, pelo guidance que vocês estão projetando, e que ao mesmo tempo o Vida e o Penhor Rural deveriam cair um pouco. Então, primeiro eu queria entender, né, de maneira rápida, os drivers por trás dessa expectativa, talvez alguma coisa relacionada a preço para o agrícola, né? Mas eu também queria entender, principalmente, se essa volta do agrícola deveria afetar de alguma forma a venda tanto do Vida quanto do Penhor Rural, ou se são produtos completamente independentes.
Bom, William, obrigado pela pergunta. Eu diria que hoje, em 2026, a nossa expectativa é que eles sejam mais independentes, tá? Eu vou tentar aqui resumir, sem entrar muito no detalhe, mas quando a gente observa ali a composição da carteira de crédito rural do banco, ali para financiamento de grãos, essencialmente. A gente tem custeio, investimento e comercialização, tá? Então, o agrícola hoje, ele é um produto que ele é muito mais vendido para a linha de custeio. O penhor, ele amplia um pouco mais o leque para a linha de investimento. E o Ouro Vida, produtor rural, né, que é o VPR aqui que o Delano mencionou, é um produto que eu consigo atuar praticamente nas três linhas, custeio, investimento e comercialização. Tem um portfólio mais amplo. Quando nós observamos uma dificuldade maior na colocação do seguro agrícola, nós tomamos diversas iniciativas aqui internamente para ampliar portfólio endereçável, para ampliar a base elegível para a contratação dos dois seguros. Então, acabou que eles ajudaram a atenuar a queda do agrícola. Agora, a gente parte de 2026 numa base muito forte nessas duas linhas, né? E principalmente ali no penhor, uma linha que ela depende mais de investimento e hoje a gente tem um pouco menos de margem para abrir novas linhas, para abrir, ampliar público endereçável. Então, por isso, dado essa base forte e dada essa limitação agora que a gente tem de ampliar portfólio endereçável, a gente espera um desempenho mais fraco que nós tivemos em 2025. No agrícola, a situação é inversa. No agrícola, dado todo o movimento que vem acontecendo ali, veio acontecendo ao longo de 2025, né, junto ao banco, na renegociação de carteiras e etc., a gente está com a cabeça um pouco mais otimista, né, que a gente parte de uma base muito mais fraca, né, de prêmio emitido de agrícola, uma base que caiu 40% em 2025. Então, nós estamos com uma visão mais otimista, uma visão de crescimento para 2026.
Perfeito, obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal.
Obrigado, William. A gente não tem mais nenhuma pergunta para ser feita por áudio na fila. Tem algumas perguntas que chegaram aqui por escrito, mas a grande maioria delas foram respondidas ao longo do evento, tá? A única que não foi é uma recorrente que a gente tem aqui em relação a dividendos, né? Então, primeiro, o nível de payout que a gente espera para 2026, e se é factível sustentar acima de 90%. E política de dividendos, a gente já abordou algumas vezes, mas qualquer possibilidade de mudança na recorrência dos pagamentos.
Bom, acima de 90 é algo difícil da gente já antecipar agora, tá? Mas a manutenção da média que a gente vem realizando nos últimos exercícios, eu diria de até 90%, é algo que é totalmente possível, tá? Logicamente que essa é uma decisão que ela vai acontecer ao longo do exercício, né? Mais para o final do ano, né? Para definir o payout final, mas é algo totalmente possível, tá?
Obrigado, Rafael. Bom, com isso a gente conclui aqui o nosso evento de divulgação de resultados. Vou passar a palavra aqui para o Delano, para o Rafael, para considerações finais, mas antes gostaria de pedir um apoio para que respondam o questionário que a gente manda aí no, ao término do call com a percepção em relação à equipe, em relação ao evento e os materiais de divulgação. Obrigado, bom dia, Delano, Rafael, qualquer.
Bom, primeiro agradecer a participação de todos que acompanharam a divulgação do nosso resultado, um resultado bastante robusto e uma remuneração muito alta para os nossos acionistas. Gostaria de agradecer o empenho de toda a nossa gente que nós tivemos aí, não só na BB Seguridade, mas também nas empresas investidas e a força de vendas do Banco do Brasil e principalmente a confiança dos nossos clientes. Garantir que nós vamos continuar trabalhando firmes para entregar um resultado condizente com o tamanho da BB Seguridade. Muito obrigado, tenham todos um excelente dia.
De minha parte aqui, só me colocar mais uma vez à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida que tenha permanecido, né? Tenham todos um bom dia.